oferecimento.
Açaí Atacadista, orgulho de trabalhar por você.
Às vezes, cometemos o equívoco de avaliar o sofrimento de uma pessoa pelo estardalhaço que esta pessoa faz da sua aflição. No entanto, quilômetros de lamentações não correspondem necessariamente a quilômetros de dor. Da mesma forma que a ausência de lágrimas nem sempre significa a ausência de padecimento. Assim como não se mede um sentimento por palavras bonitas e nem sempre sinceras, assim como não se avalia a fúria do mar por sua aparente placidez, também não se aquilata o sofrimento de alguém por lamentos, caretas ou gemidos. Porque as dores mais sentidas habitam o fundo dos corações como arbustos encobertos numa floresta silenciosa. A grande representação do mundo talvez precise do palco dos teatros e geralmente é agitada e barulhenta. Porém, as grandes e verdadeiras dores não se manifestam porque geralmente são mudas.
Sua manhã é tudo de bom. Show da manhã 98.
8:12 agora, esta é a 98 FM, a rádio que é tudo de bom. Então, 5 de maio, dia da comunidade, dia do artista pintor, do expedicionário, das comunicações, da parteira e da higienização das mãos. Tá vendo? Pois então. Pessoa que nasce no dia 5 de maio costuma ser responsável, perseverante e um tanto ambiciosa. Gosta das coisas boas da vida. Não mede esforços para alcançar uma situação confortável do ponto de vista material. Ao mesmo tempo, no entanto, tem uma natureza extremamente afetuosa, que a torna imensamente dependente da afeição daqueles que ama. Embora às vezes pareça um tanto lenta em suas ações, é pessoa que dificilmente se entrega quando percebe um objetivo, embora possa eventualmente enfrentar uma ou outra crise de desânimo, né? Porque não suporta ser desafiada ou provocada, podendo mesmo tornar-se irreconhecível quando lhe tiram do sério. Afetivamente, costuma ser sensual e atraente ao sexo oposto, demonstrando quase sempre muito desembaraço nos jogos do amor. Sobretudo, na juventude, a pessoa do dia 5 de maio entusiasma-se com muita facilidade. Nasceram também, no dia 5 de maio, o cantor Chitãozinho, da dupla com Chororó. Puxa vida, faleceu não faz muito, viu? A cantora Beth Carvalho também nasceu no dia 5 de maio. E o rapper Chris Brown. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida,
com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Conheci a Patrícia pela internet e foi assim meio por acaso. Lembro que eu estava procurando o perfil de uma conhecida, uma amiga, e acabei me deparando com o dela. Mesmo nome, mesmo sobrenome. Só que não era a mesma pessoa. Até porque morava em Paranavaí. Eu achei essa moça tão linda. Tinha um olhar assim, tão doce. Por isso, acabei lhe enviando um convite para fazer parte da minha lista de amigos. Seguida de uma mensagem de boa noite. Nada demais. Coisa que eu já tinha feito várias vezes. Tinha gente na minha lista que eu nem sabia quem era. Nunca tinha visto e nem trocado uma mensagem sequer. Só que no caso dela, não sei, mas desde o começo eu senti muita vontade de me aproximar. Seria bacana fazer amizade com uma moça com um sorriso tão lindo e sabe aquele olharzinho doce, saber coisas sobre ela, mesmo que fosse daquele jeito, através da tela do computador. Todos os dias, no mesmo horário. Normalmente, antes de me deitar, eu ia conferir o meu perfil e dava um jeitinho de lhe mandar uma mensagem de boa noite. Às vezes, quando estava online, ela respondia. Se não, passava batido. Se não respondesse no momento, não respondia mais. Eu me sentia tão bem quando ela me mandava uma resposta. Fosse qual fosse. Eu já tinha visto todas as suas fotos. E mais uma vez. Aliás, confesso que tinha até salvo algumas no meu computador. Com o tempo, a gente acabou se aproximando. Mesmo que através da internet apenas, trocando mais mensagens, até conversando, como se fôssemos amigos. Ela me dizia que já tinha vindo a Curitiba algumas vezes, que adorava a cidade, achava maravilhosa, que achava tudo aqui muito bonito, aliás, tinha até vontade de um dia morar aqui, e que também gostava muito de praia. Eu, ao contrário dela, nunca tinha ido a Paranavaí, onde ela morava. Não conhecia nada nem ninguém lá. Nas nossas conversas, a gente acabou descobrindo tantas coisas em comum, gostos parecidos. Para minha alegria, ela era solteira, não estava namorando. Enquanto eu já era separado e tinha uma filha de 6 anos. Minha filha passava um tempo comigo e outro tempo com a mãe, já que tínhamos a guarda compartilhada. Sabe, à medida que o tempo foi passando, que fomos nos tornando assim mais próximos, através de mensagens, foi me dando assim uma vontade ainda maior de conhecê-la. Até porque não era só o fato de ela ser linda e maravilhosa. É que eu também estava tão carente nessa fase, viu? Minha vida andava meio monótona, triste. Tinha nada de muita graça na minha vida, infelizmente. Às vezes, eu mandava mensagem para ela, mas como ela não estava online, acabava indo deitar. Só que ficava ali na cama, sabe, pensando... Aí levantava para conferir se ela tinha visto a minha mensagem. E ora, era uma coisa muito bacana quando realmente eu chegava ali no computador e vinha uma resposta dela. Fazia isso 2 ou 3 vezes durante a noite. Só para se ter uma ideia da ansiedade. A verdade é que mesmo sem me dar conta, estava encantado pela Patrícia mais do que deveria e mais do que poderia supor, porque, convenhamos, a gente nem se conhecia pessoalmente. Lembro que quando chegou o feriado de 15 de novembro, eu perguntei assim, como quem não quer nada, o que que ela ia fazer no feriado, estava livre, ou se ia trabalhar, se não queria vir passar em Curitiba para a gente se conhecer pessoalmente. Fiz aquele convite meio assim, sem esperança, sabe, fiz por fazer, porque sabia que ela não viria, até porque o feriado caía numa terça-feira. De todo modo, ela falou que ia pensar e depois me daria uma resposta. Até que dali a 3 dias, ela voltou a tocar no assunto. Perguntou se eu estava falando sério quando a convidei, se queria mesmo que ela viesse, e eu, naturalmente, falei que sim. Resultado: ela acabou comprando a passagem. Eu lembro até hoje, o feriado cairia numa terça-feira, e ela perguntou se poderia vir já no final de semana e ficar comigo até o feriado. Imagine se eu ia dizer que não. Nessas alturas, já fazia 7, 8 meses que a gente andava trocando mensagens. E por mais que eu dissesse que não, eu acho que talvez estivesse até meio apaixonado. Quando chegou o dia, eu quase morri de tanta ansiedade. Fiquei de apanhá-la na rodoviária, e quando o seu ônibus chegou e eu a vi na plataforma de desembarque, meu Deus, eu quase desfaleci. Sabe, chegou a me dar um tremelico. Pessoalmente, ela parecia ainda mais linda. Aliás, foi isso que eu falei quando ficamos frente a frente. Nossa, mas você é bonita, hein? Ela riu. Imagina, Celso, tem jeito de ser bobo. Devo estar com a cara toda amassada da viagem. Sabe quantas horas eu passei viajando dentro desse ônibus? Bom, ela podia falar o que quisesse, mas era a mais pura verdade. Ela estava linda demais. Eu não conseguia parar de olhar para essa mulher. Na verdade, não estava acreditando que ela estivesse ali, na minha frente. 8 meses trocando mensagens. Imaginou? 8 meses. E juro, desde o começo eu sonhava com esse momento. Tínhamos combinado que ela ficaria na minha casa. Naqueles dias, por sorte, eu digo por sorte porque o que eu mais queria era ficar com ela sozinho. Minha filha ficaria com a mãe, com a ex-mulher. Era uma semana para cada um. E olha, uma coisa eu digo sem medo de errar: foram os melhores 4 dias da minha vida. A gente não se desgrudou um momento sequer. Ficamos coladinhos um do outro, mas assim, 24 horas por dia, de beijinho e de abraço. Até banhos juntos a gente tomava. Ela já conhecia Curitiba, já tinha vindo aqui algumas vezes, mas eu a levei aos lugares que eu costumava frequentar. Não eram muitos, mas enfim, era o que eu conhecia e eram para mim os lugares mais bacanas. Eu queria que ela se divertisse, que ela se sentisse feliz estando comigo. Passamos também o domingo em Morretes. Depois demos uma descidinha até a praia. Mas tudo assim, né? Ligeirão. Tudo no bate-volta. Ao lado dessa mulher, eu me senti vivendo um sonho de amor. Eu acho que não tem expressão melhor do que essa. Um verdadeiro conto de fadas. Só que, como todo sonho, um dia fui obrigado a acordar. A passagem dela, de volta, estava comprada para terça-feira à noite. E só Deus sabe o quanto foi difícil o momento da despedida. A gente ficou abraçados um tempão. Eu acho que queria eternizar aquele momento. Quando ela entrou naquele ônibus e se foi, me senti como se um pedaço de mim estivesse sendo arrancado. Olha como foi duro me separar da Patrícia depois daqueles 4 dias mágicos que passamos juntos todos os instantes, praticamente. Olha, eu me senti tão perdido, tão sem rumo, tão sozinho quando ela se foi. Mesmo quando minha filha estava ali comigo, eu me senti assim, no mundo da lua, porque faltava aquela emoção, aquele carinho, aquele calor do corpo dela, aquele sorriso dela, aquele perfume dela. Faltava a gente tomando banho de chuveiro juntos. Olha, me deu um aperto no peito, uma vontade de... Eu quase cometi uma loucura. Eu quase dei uma desculpa no meu serviço e fui até Paranavaí, mesmo sem saber nada de lá. Eu precisava beijá-la, abraçá-la, sentir o cheiro dela, fazer amor com ela. A falta chegava a sufocar. Só tinha uma coisa que me consolava: saber que ele estava sentindo o mesmo, sentindo a minha falta, morrendo de saudade de mim, querendo me vir e ficar comigo de novo. Bom, pelo menos era o que ela dizia quando a gente trocava mensagens. A paixão explodiu em nós como um vendaval. Essa é a grande verdade. Naturalmente que depois de tudo, daqueles 4 dias mágicos, encantados, as mensagens agora eram carregadas de paixão. De amigos que éramos, nos tornamos namorados, mesmo que sem pedido formal. Não precisava. Acabei indo passar o Natal com ela, lá em Paranavaí. Conheci sua família, seus amigos. Ela me apresentou a cidade, que eu não conhecia. Fui muito bem recebido por todo mundo, toda a família. E a grande verdade é que voltei de lá ainda mais apaixonado, ainda mais perdido de amor. Ficou praticamente impossível ficar longe dela, levar aquele nosso namoro à distância. Era tão difícil, era um suplício. Eu abraçava o travesseiro, fechava os olhos e fingia que a estava abraçando, mas é tão difícil a gente se enganar, porque não é a mesma coisa. Eu precisava dela o tempo todo comigo. Eu sentia que ia morrer de saudade se não ficássemos juntos novamente. Ela veio a Curitiba no carnaval. Eu consegui dispensa no trabalho e fomos à praia pela segunda vez. Passamos o feriado todo curtindo um ao outro na beira do mar. Até que, mais uma vez, chegou o dia da separação. Eu não queria deixá-la ir. Se pudesse, amarraria do pé da minha cama. Cheguei a implorar que ela ficasse só mais um dia, ou então que viesse embora para Curitiba para ficar comigo de vez. Mas ela falou que não podia. Eu sempre ouvi dizer que tem pessoas que são capazes de cometer verdadeiras loucuras por uma grande paixão. Mas nunca imaginei que eu seria uma delas. E eu digo isso porque não suportei ficar longe desta mulher. Simplesmente não aguentei. Depois de pensar muito, dias e noites a fio, tomei a decisão. Iria jogar tudo pro alto. Iria para Paranavaí. Tudo para poder ficar perto dela para sempre. Conversei com meu chefe, fiz um acerto. Ele não queria, mas enfim. Eu tinha 12 anos de firma e, com a grana do meu acerto, eu pensei que daria para abrir um negócio lá em Paranavaí e, de repente, até com o tempo, ganhar até mais do que eu ganhar, que não era muito. E foi com essa intenção que tomei a decisão de ir embora para lá. Antes disso, claro, conversei com ela. Ela achou que era um pouco de loucura da minha parte, um pouco precipitado. Falou que tinha medo de não dar certo, depois eu culpá-la por isso, mas eu falei que isso não ia acontecer. Na verdade, só fui, porque ela falou que lá no fundo também queria que eu fosse, porque para ela também estava muito difícil ficar longe de mim. Levar o nosso relacionamento à distância era uma coisa que não sei se era tortura maior para ela ou para mim, porque era muito difícil. A gente fica com o coração no outro lugar, é complicado, não consegue se concentrar em nada. Só senti pelo fato de ter de ficar longe da minha filha. Só que fazer o quê? Enfim, acabei me mudando. Inclusive, aluguei um caminhão para levar toda a minha mudança. Aluguei também uma casinha pequena. E com o dinheiro que peguei na firma, montei um pequeno comércio. E olha, sabe quando você tem certeza de que fez a coisa certa? Eu não aguentava mais ficar longe da Patrícia. Puxa vida, a gente vive para quê? Para ser feliz? Ou para passar ansiedade e saudade, o corpo num lugar e o coração no outro? Qual é a graça? É tão difícil encontrar alguém que goste da gente e de quem a gente goste também? Se quando encontra essa pessoa, você vai jogar essa oportunidade fora, aí, enfim. Depois, tudo acabou entrando nos eixos com o tempo. No começo foi muito difícil. Até porque, enfim, era uma cidade que eu não conhecia. E tudo se aprumou, como se diz. Depois que consegui me estabelecer razoavelmente bem, eu então a convidei para morar comigo. E ela, para minha felicidade, aceitou. Olha, quanto mais o tempo passava, mais perdido de amor eu ficava. Eu nunca tinha amado alguém com tanta intensidade. Fazia de tudo que estava ao meu alcance para que ela fosse feliz. Fazia todas as suas vontades, todos os seus caprichos. Vivemos quatro meses e meio, os primeiros, na mais pura felicidade. Em plena lua de mel. Perdi muito dinheiro naquele primeiro ano. Porque o meu comércio era pequeno e não deu o resultado que eu esperava. Mas não perdi a confiança e a esperança de que tudo ia melhorar. Só que, em vez de melhorar, no segundo ano, piorou. Sabe, não engrenou, não. E chegou a tal ponto que eu me vi obrigado a fechar as portas. Imagine como me senti vendo o investimento de todo o meu trabalho indo pelo ralo. 12 anos de acerto. Mas isso era o que menos importava. Porque era uma coisa que eu poderia resolver. E eu iria resolver. Eu tinha essa força. Para mim, na verdade, só importava mesmo estar junto da Patrícia, viver o nosso amor. Problema é que, quando há problema de dinheiro, quando as dificuldades batem à porta, as contas, sabe, não é fácil manter um relacionamento. Mesmo que a gente se ame muito. E o fato é que a nossa situação foi se complicando cada vez mais. A ponto de eu precisar pegar dinheiro emprestado com o pai dela. Olha, para um homem que tem vergonha na cara, não é coisa fácil. Principalmente porque foi um dinheiro que eu usei para pagar a pensão da minha filha. que já estava atrasada há algum tempo. E eu senti que aos poucos, as pessoas da família dela, seus amigos, sabe, todo mundo, não sei, começou a olhar para mim assim como de um modo estranho, como se eu fosse um fracassado. Essa é que é a verdade. Depois que eu fechei o meu comércio, arrumei um emprego, só que numa área totalmente diferente daquela em que eu trabalhava aqui, inclusive na questão financeira. Ganhava menos da metade do que ganhava no meu emprego em Curitiba, e é claro, quase não dava para bancar todas as despesas. No começo, apesar das dificuldades, a gente foi levando, mas aos poucos eu comecei a sentir que essa situação começou a abalar meu relacionamento com a Patrícia. Eu senti que ela começou a ficar mais quietinha e até a mudar comigo, me tratar com, às vezes, alguma indiferença, parecia. A verdade é que não demorou muito para a gente começar a se desentender. Ela passou a me cobrar coisas que não tinham nada a ver. Desfazia de mim. Quando que eu ia imaginar uma coisa dessa, meu Deus? Eu lembrava daquele primeiro dia quando eu cheguei e comparava com. Desfazia de mim diante da própria família. Justo ela. A verdade é que não sei se por fragilidade ou sei lá, mas em vez de me dar apoio, ela começou a me rebaixar. Olha só, eu sei como me sentia. Um dia, ela me perguntou quando que eu iria devolver o dinheiro que tinha pego emprestado com o pai dela. Segundo ela, ele vivia tocando no assunto. Sabe, para um homem como eu, que sempre gostou de levar tudo de acordo com o combinado. Não foi fácil ouvir aquilo, principalmente da boca da minha mulher. A verdade é que não apenas a minha vida estava ruim, mas o nosso relacionamento também. O nosso amor. Aquele por quem eu tinha jogado tudo para o alto, saído de Curitiba, a gente já não tinha mais aquela afinidade. Não tinha. Aquela parceria. Antes era, eu vou ali, eu também vou. Só vou se você for, como diz numa antiga canção. Sabe, era nessa base. Nos primeiros meses, primeiro ano, era nessa base. Só vou se você for. Era assim. Como me doeu perceber que aos poucos, é difícil até de falar, eu estava começando a sobrar na vida dela. Eu estava começando a perdê-la. Até que perto de completar 3 anos de namoro, ela um dia pediu para conversar e falou que aquilo que eu tanto temia, que eu na verdade já vinha imaginando que cedo ou tarde iria acontecer. Celso, não tem mais como a gente permanecer junto. Nosso relacionamento, sabe, já deu o que tinha que dar. Melhor você voltar para Curitiba. Detalhe, ela queria continuar morando ali, naquela casa que eu tinha alugado, com os meus móveis, com tudo o que era meu, que eu tinha levado de Curitiba para lá. É porque, quando eu perguntei se ela achava justo aquilo, eu acho, né, Celso? Não vou sair de mãos abanando desse casamento. E de mais a mais, você deve pro meu pai. Você sabe disso? Olha, não foi pelo valor dos móveis, que nem eram grande coisa. Mas como me doeu aquilo. Além de me mandar embora, ela queria ficar com tudo o que eu tinha aqui em Curitiba e que eu levei para lá. como me doeu ser tratado desse jeito. Depois de tudo que fiz, não estou responsabilizando ninguém. Fiz o que fiz por conta própria. Ninguém me obrigou, ninguém sequer me incitou a fazer. Eu fiz por conta própria. Porque quando você encontra uma mulher e ela passa a representar tudo o que ela representou para mim naquele tempo, a única conclusão que você chega é essa: encontrei o amor da minha vida. O resto a gente dá um jeito. Pedi a conta no trabalho, mudei de cidade, me obriguei a ficar longe da minha filha. De modo que, nessas alturas, não quero culpar ninguém, mas juro, eu esperava uma outra atitude dela. Não estou cobrando nada, mas eu esperava. Achei um pouco de ingratidão da sua parte. Para você ter uma ideia, na nossa última conversa, que terminou em discussão, claro, ela disse que se eu não me mexesse, foi essa a expressão que ela usou, e fosse embora dali, ela iria arranjar em outro lugar, voltar para casa da mãe, mas, meu Deus, a que ponto chegamos? Para um amor que prometia tanto, tudo terminou de um modo muito, mas muito, muito melancólico. Às vezes eu fico pensando se foi a situação financeira que fez tudo desandar, ou se ela já estava desgostando de mim, antes mesmo de tudo se acabar. Ela vivia me perguntando se eu não tinha me arrependido de ter ido embora lá para Paranavaí, de ter saído do meu emprego, me afastar da minha filha. Sabe quando a pessoa pergunta assim e você percebe que tem uma intenção por trás? Ela parecia querer arranjar um pretexto para começar a falar de separação. Pelo jeito, quem estava arrependida era ela. Acabei voltando para Curitiba com o rabinho entre as pernas, do jeito que minha ex-mulher falou que iria acontecer quando lhe contei sobre a minha decisão. Ela me chamou de louco, disse que eu iria me arrepender, e no fim, adivinha, deu no que deu. Até hoje me pergunto o que eu fiz de errado, meu Deus. Sabe, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para as coisas darem certo. Será que meu erro foi amar demais essa mulher? Foi dar de mim mais do que deveria? Minha história se deu mais ou menos como a letra daquela música. Eu ouço os versos dessa música e parece que foi feita para mim. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez se acaso precisar. Porque por mais inacreditável que pareça, apesar de dar tudo errado, mas quando eu digo tudo, 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 é tudo mesmo. Apesar de ter dado tudo errado, como eu amo essa mulher ainda. Como eu queria, meu Deus, que tivesse dado certo. Fiz tudo para que desse certo, não deu. Não foi por minha culpa, juro que não foi. Como eu queria que tivesse vingado o nosso amor. Como parecia que vingaria lá no começo. Como eu queria que, sei lá, falar para quê. De qualquer maneira, se pudesse, eu faria tudo de novo, igualzinho. Mesmo sabendo que no fim tudo daria errado outra vez. Que ela me mandaria embora da sua vida. Sabe por quê? Porque os poucos momentos de felicidade que vivi ao lado dessa mulher, compensam toda a amargura que eu estou passando agora.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Eu era casado. Mas é verdade que meu casamento não andava nada bem. Era briga atrás de briga. Sabe, a certo ponto eu parei para pensar e cheguei à conclusão de que não tinha mais jeito. Porque quando o relacionamento se torna um peso para as duas pessoas, o melhor é ir cada um para o seu lado. Porque dali não sai mais nada de bom. Naquele dia, depois de mais uma discussão, resolvi sair para a rua e pensar na minha vida, ver o rumo que devia tomar. Estava me sentindo tão cansada de tudo, tão... Então saí para caminhar na praia, na beiradinha do mar. Eu sempre gostei de fazer isso, pisar na areia, sentir o vento batendo no meu rosto. Até chorar eu chorei, de tão decepcionado e triste com os rumos que a minha vida tinha tomado. Só que, como sempre acontecia, acabei não chegando a decisão nenhuma. Até sabia o que devia fazer, mas fazer que é bom, me sentia como se estivesse com as mãos amarradas. Antes de voltar para casa, resolvi entrar numa lanchonete e pedi um refrigerante, até porque estava tão quente. Naturalmente que havia outras pessoas ali também, mas eu escolhi uma mesa bem vazia, assim, meio afastada. Sentei e fiquei na minha, perdida com os meus pensamentos. Lá do outro lado da lanchonete, tinha um grupo de homens. E eu reparei que eles olhavam para mim e faziam comentários. Coisa mais natural. Aliás, aconteceu desde que eu entrei. Ficaram olhando para mim, cochichando, como os homens sempre fazem quando veem uma mulher sozinha em algum lugar. Até que, pelas tantas, reparei em um dos moços, porque elas eram pessoas assim, bem jovens. E ele sorriu para mim, eu sorri de uma determinada forma, porque nem sei se aquilo podia ser taxado como sorriso. E ele deve ter pensado que eu estava dando abertura com aquele sorriso, que na verdade era só uma tentativa de ser educado. Aí ele saiu lá daquela mesa, onde estava com os amigos, e se aproximou da minha. Tudo bem? Atrapalho? Posso saber seu nome? Vanessa. Respondi do modo mais mecânico possível. Aí ele emendou. Prazer, Vanessa. Eu sou Fabiano. Desculpe o meu jeito, mas que a gente está ali naquela mesa ali, eu particularmente fiquei reparando em você e sei lá. Você parece estar tão triste. Parece que andou chorando. Posso ajudar em alguma coisa? Não, não. Tá tudo bem. Na verdade, eu só discuti com uma pessoa, mas tá tudo bem. Sei. Não vou te incomodar. Eu sei como são essas coisas, quando a gente precisa ficar sozinho, tem que ficar mesmo. Mas eu vou deixar meu número com você, se um dia você quiser me ligar, eu vou adorar. Ele pegou um pedaço de papel e anotou o telefone dele. Ele devia ter notado que eu estava mesmo sem condições de conversar, porque não tem hora que a gente fica incapacitado de conversar, seja que assunto que for, sabe? Tem hora que você fica, quer ficar sozinho, quer ficar no escuro, de preferência. Eu só entrei naquela lanchonete porque realmente estava com sede. Não estava com cabeça de conversar, de dar atenção, principalmente porque eu era um desconhecido. Ele apenas anotou o número e me passou. Sabe, até que foi simpático, não ficou dando em cima de mim, insistindo. Porque tem pessoa que eu vou te contar, viu? Tem pessoa que não percebe, que não é o clima, que não está na hora. Mas ele, pelo contrário, apenas me entregou o papel e voltou lá para junto dos seus amigos. Eu terminei o refrigerante e voltei para minha casa. Tinha pensado tanto na minha vida. Só que, como eu já falei, decisão que é boa, não tomei nenhuma. Procurei seguir por aquele caminho que eu já sabia que era torto, que não ia dar em nada. Até que 3 ou 4 dias depois, mexendo na minha bolsa, me deparei com aquele guardanapo, aquele pedaço de papel, onde aquele rapaz tinha anotado o telefone. Não sei explicar, até porque, enfim, não tinha nem motivo, mas me senti tão esquisita quando lembrei dele. Meio nervosa, meio tensa. Simplesmente não sei o que aconteceu comigo. Só sei que no impulso, sem nem pensar no que estava fazendo, peguei o telefone e liguei. Ele atendeu no terceiro toque e ficou surpreso quando eu falei que era eu. Nossa, puxa, que bom, eu fiquei esperando tua ligação. Achei até que você não ia ligar mais, porque o fato é que ficamos um tempão conversando por telefone. Foi até estranho, porque parecia até que a gente se conhecia. Desabafei tudo com ele. Ele me disse tantas palavras de apoio, tantas coisas carinhosas. No fim, acabamos marcando um encontro para terminar aquela conversa pessoalmente. E acho que não preciso nem dizer que não ficamos só na conversa. Olha, não vou nem dizer que tenha sido uma atração arrebatadora, que tenha sido uma paixão, até porque não foi, nada disso. Foi, na verdade, uma empatia, porque ele parecia tão compreensível. Eu falava numa coisa, ele já vinha com exemplo, dizia uma coisa que a gente sente naquela, sabe? E falava com tanta calma. Na verdade, ele me transmitiu tanta paz. E isso, somado à vida que eu andava levando, à minha carência afetiva, sabe, tudo foi de uma tal forma importante que, de repente, eu não consegui resistir. E apesar de ainda ter compromisso com o meu marido, éramos casados, afinal, acabei me envolvendo com o Fabiano muito mais do que devia e muito antes do que eu imaginava que pudesse acontecer. Ele não sabia que eu era casado. Até então, eu não tinha contado. Achei melhor não falar para não quebrar aquele clima, até porque fazia tanto tempo que não tinha um instante de paz. Eu adorei tudo o que aconteceu entre nós. Em seus braços, consegui esquecer os meus problemas, pelo menos durante algum tempo. Tanto que não ficamos só nessa primeira vez. Tivemos outros encontros e a cada dia ele me conquistava um pouco mais. No fim, acabei me apaixonando. Apesar daquele detalhe, continuava casada. O problema foi que, de uma hora para outra, sem qualquer aviso, aquele homem que tinha me transmitido tanta paz, sabe, tanta coisa boa, que me fazia esquecer dos meus contratempos, do meu casamento, a companhia do meu marido, que Deus me perdoe, eu já não aguentava mais. Sem contar que meu marido também não me suportava. Era uma coisa que não tinha como ir para frente, e, no entanto, parece que nenhum de nós dois tínhamos coragem para tomar uma decisão. Não era bom para nenhum. Então, começou aquele interregno, aquele momento diferenciado. Eu estava me sentindo tão leve, até que, de repente, ele sumiu. Parou de me ligar, parou de me procurar. A coisa mais esquisita do mundo. Não atendi as minhas ligações, nem respondi as minhas mensagens, e também parou de frequentar os lugares. Eu sabia de uns dois ou três que ele tinha o costume de frequentar, inclusive aquela lanchonete onde a gente se conheceu. Sem saber o que pensar, eu ia todos os dias lá naquela lanchonete onde a gente tinha se conhecido. Só que nada, nem sinal. Eu fiquei triste de um modo que chegou a dar pena de mim. Senti tanto a falta dele. É uma coisa sem qualquer fundamento, sem explicação. Ele não me falou que ia sumir, nem falou que não queria mais nada comigo, porque seria o que ia bastar, não precisava mais do que isso. Mas não aconteceu explicação, nem aviso, nada. Ele simplesmente desapareceu. Semanas passando, um mês e meio, dois meses, 3 meses se passaram. Sem que nenhuma explicação tivesse sido dada. Confesso que, nessas alturas, Eu já estava até pensando que a gente nunca mais ia se ver. Quem sabe ele tivesse enjoado de mim e não quisesse ter o desconforto de dar explicação. E simplesmente sumiu. Três meses tinham se passado. Repito, eu já não esperava que ele reaparecesse. Até que o telefone tocou e, pro meu espanto, era ele. Era o Carlos. Depois de três meses. Olha, eu quase caí de costas quando escutei aquela voz. Eu precisava tanto de respostas, de explicações, de... Porque ele tinha sumido. Porque não tinha mais entrado em contato comigo para me explicar. Fiz um monte de perguntas. Mas não lhe dava tempo para responder. E emendando uma pergunta na outra, até que ele fez uma revelação que eu sinceramente não esperava. Pro meu espanto, ele disse que no período em que não pôde entrar em contato comigo, repito, quanto que eu ia esperar uma coisa dessa? Naquele período de três meses, ele tinha ficado preso. Olha, fiquei chocada. Não vou mentir, fiquei. Mas ao mesmo tempo, fiquei tão feliz. Mesmo sabendo que ele tinha estado preso, fiquei feliz de saber que ele não tinha me esquecido, nem enjoado de mim. Não me importei com mais nada. E dei um jeito de vê-lo. Eu precisava vê-lo, falar com ele, abraçá-lo. Imagine, para uma pessoa apaixonada, três meses de distância, sem uma palavra, sem uma notícia. Confesso que eu já tinha até pensado no pior. Quando vi na minha frente, meu coração quase parou de bater. Naquele instante, eu tive a certeza de que ele era sim o homem da minha vida. Depois desse reencontro emocionante, apesar de ele continuar preso naquele lugar, vivendo aquela situação deprimente, tinha sido a primeira vez que lhe deram o direito de fazer um telefonema. Pois foi naquele dia que eu tomei a decisão de finalmente me separar do meu marido. Não foi fácil. Mas não tinha outra coisa a ser feita. E passei então a viver única e exclusivamente para o Fabiano. Apesar de tudo, do fato de ele estar preso e uma situação tão esquisita e sem nenhuma segurança, pelo contrário, insegurança total. Eu me sentia bem. Juro, eu me sentia bem. Só pelo fato de estar com ele. Toda vez que a gente se via, eu voltava para casa renovada. Apesar de que, repito, ele estava e continuava naquele lugar. Até que tive a melhor de todas as surpresas. Sabe, foi uma coisa tão inesperada, embora devesse estar esperando. Eu estava grávida. Eu estava grávida. Eu sei que, pela lógica, a minha situação era de total insegurança. Isso se eu não estivesse esperando um filho. Agora então, meu Deus, agora mesmo, é que só que eu acho até que, para não cobri-lo de responsabilidade, pelo menos naquela hora, não me perguntem por quê, mas eu não contei para ele. Na visita seguinte, quando eu fui até a prisão visitá-lo, não contei. Achei melhor, né, contar depois que ele saísse. Nem eu mesma sei exatamente o que me deu na cabeça para manter aquele segredo de uma coisa tão importante. a gente iria ter um filho. Eu sei que devia ter contado de saída. Só que não sei. Preferi esperar. Para nossa situação ser melhor, na verdade, eu já estava de 4 meses quando tomei coragem e resolvi contar. No dia da visita, eu estava tão feliz e ao mesmo tempo tão ansiosa para saber qual seria a sua reação. Será que ele também ficaria feliz quando soubesse que seria pai? Só que a notícia que me aguardava não era nada favorável. Fiquei sabendo que a cela em que ele estava preso tinha ficado de castigo, como os presos costumam falar, sem direito à visita, comunicação, nada. E como não era nada dele, parente, nada, infelizmente, justo no dia que eu iria contar que estava grávida, não me foi permitido acesso. Nem para conversar com ele. E o pior é que esse castigo durou meses. Tempo esse em que ficamos completamente afastados. Não pude vê-lo, nem falar com ele, nada. Ninguém me disse o que ele teria aprontado, porque eu, na minha cabeça, eu penso que alguma coisa ele deve ter feito. Nem criança tem castigo se não tiver aprontado. Mas olha se arrependimento matasse. Por que que eu não contei quando pude, meu Deus? Por que que eu, no primeiro dia, não foi lá e a primeira coisa que eu devia ter dito era essa, que eu estava grávida, que iria ser pai? E eu digo isso porque o tempo passou e eu acabei dando à luz sem que ele sequer soubesse que teríamos um filho. Felizmente, meu filho nasceu maravilhoso, saudável, lindo como o pai. Até que finalmente aquele inexplicável castigo acabou e ele recomeçou a receber visitas. Eu nem acreditei quando nos vimos outra vez. Me deu um aperto na garganta, uma vontade de chorar quando o vi diante de mim. Quanta saudade, meu Deus. A gente se abraçou tanto, se beijou tanto. Só que mais uma vez, não me perguntem por quê, não falei do nosso filho. As semanas foram passando, a gente vivendo naquela ilusão, até que tempos depois, tivemos uma briga terrível. A gente nunca tinha nem discutido. Sabe, coisinha à toa, assim, ficar de cara com o outro e ficar aborrecido com uma coisa. Enfim, aconteceu 4, 5 vezes, mas briga mesmo, juro. A gente nunca havia tido. E quando teve, não foi uma briga qualquer. Não sei porquê, mas a nossa primeira briga foi terrível. Foi uma coisa que não dá para acreditar, porque, repito, nunca tínhamos brigado. E a briga foi tão feia que, no final, ele falou que não queria mais receber a minha visita e que, entre nós, tudo estava acabado. Para sempre. Simplesmente me tirou, me riscou da vida dele. Só Deus é que sabe o quanto foi difícil para mim. Não era o que eu queria. Eu amava mais do que tudo na vida. Mas foi a decisão que ele tomou. Juro, apesar da briga feia que a gente teve, eu não imaginei que ele fosse capaz de me expulsar daquele jeito, dizer que nunca mais queria me ver. Como se eu não significasse nada, depois de tudo que eu já tinha feito por ele. De certo modo, Ele foi ingrato. Eu fiquei tão mal com tudo que cheguei a tentar contra a minha própria vida. Fiz isso num momento de desespero total. E tudo ficou pior. Quando, tempos depois, descobri que ele tinha me traído quando ainda estávamos juntos. Ele não precisou nem sair da cadeia para fazer isso. Fiquei ainda pior. Tudo perdeu sentido para mim. E foi aí que eu... A verdade é que a partir desse dia foi uma sucessão de erros, de enganos, de cabeçadas, de dor, de sofrimento. Até que, com o passar do tempo, eu jamais conformada, tentei me reerguer, refazer minha vida. Era justamente isso o que eu estava tentando fazer. Quando, uma noite, o telefone tocou. Mais uma vez, quando eu já não esperava sequer vê-lo ou conversar com ele nunca mais, o telefone tocou. Juro que eu não imaginava. Juro que eu pensei que fosse qualquer pessoa do mundo, menos ele. Mas quando vi aquele alô, não sei como não tive um troço. Ele não precisou dizer mais nada. Eu reconheci. Só por aquele alô. Fazia tanto tempo que a gente tinha perdido contato total. Demorei muitos meses para me recuperar do tombo. E de repente, do modo mais inesperado, eis que ele resolve me procurar outra vez. Eu tremia dos pés à cabeça. Me deu uma moleza tão grande que eu tive medo de derrubar o telefone no chão. Principalmente quando ele começou a falar um monte de coisa, perguntou como eu estava. Mesmo não querendo, essas coisas mexeram comigo. Eu não queria admitir a mim mesmo. Não queria dar o braço a torcer. Até porque tudo que ele me fez é coisa que não se faz. Mas não podia negar que continuava amando esse homem loucamente. Mesmo assim, para ele eu não dei o braço a torcer. Pelas tantas eu o interrompi. Ô, Fabiano, eu vou desligar o telefone, tá bom? Já é tarde, amanhã acordo cedo. Não, não. Vanessa, espera. Por favor, não desliga. Eu preciso te falar uma coisa muito importante. Bom, então fala logo que eu já vou desligar. É que eu ainda te amo, Vanessa. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de pensar em você em todo esse tempo que estamos separados. Por favor, me perdoa. Eu fiquei estática. Querendo desligar aquele bendito telefone e ao mesmo tempo querendo que ele continuasse a falar. Fiquei muda quando ele falou aquilo, até que no impulso me deu aquele... Eu simplesmente disse tchau e... Olha, não vai dar, viu? Eu tenho que dormir, mas eu tenho que... E bati o telefone na cara dele. Ele ainda insistiu. Ligou de novo um monte. Mas eu achei melhor não atender. Estava muito, mas muito magoada. Brava com ele. Porque ele tinha me tratado como se eu não tivesse valor para ele. Tinha me traído lá dentro da prisão. E no final, depois da nossa primeira briga séria, ele vira as costas para mim, me expulsa daquela cela e diz que nunca mais queria me ver. Se bem que ele tinha me ligado agora justamente para me pedir perdão. Só que em vez de amolecer, eu achei que ele merecia ser castigado. Imagine, depois de tanto tempo, depois de tudo o que me fez, me liga para dizer aquelas coisas e para me pedir perdão? Não. também não era assim. Ele precisava sofrer um pouco. Eu precisava ser dura com ele. Ele tinha sido muito duro comigo, sem eu merecer. Tinha de aprender a dar valor, a me tratar com respeito. Por isso desliguei na cara dele e não atendi depois, quando ele insistiu. Ele também, depois daquele dia, não me procurou mais. E assim, fui seguindo com a minha vida. Até que aconteceu algo que eu jamais imaginei. Sabe, eu foi como daquela primeira vez que ele ligou depois de alguns meses para dizer que não podia entrar em contato comigo porque não dava permissão, ele tinha sido preso. Eu fiquei de cara, eu fiquei preso, mas... Pois dessa vez, acredita? Quem foi preso, adivinha? Fui eu. Eu nunca imaginei que um dia entrasse numa cela como carcerário. Não vou entrar em detalhes, até porque não vem o caso, mas foi uma situação deprimente. Experimentei na pele o que o Fabiano já tinha passado. Eu sinceramente não sei se ele ficou sabendo o que tinha acontecido comigo. Só sei que eu já estava presa 3 meses naquele lugar quando recebi a pior notícia da minha vida. Se bem que vamos convir. As últimas notícias que eu recebia nos últimos anos era uma tragédia atrás da outra. Mas desta vez foi a pior. Foi um choque tão grande para mim que colocou tudo assim num outro patamar. Tudo aquilo, zanga, raiva, ódio, mágoa, tudo foi como se não importasse mais. Porque ele tinha morrido. O Fabiano tinha morrido. Eu me recusei a acreditar. Só podia ser um pesadelo. Só que não era. Ele se foi sem que pudéssemos conversar, olhando um nos olhos do outro. Sem que eu pudesse ter lhe dado o meu perdão. Sem que eu pudesse ter confessado que também o amava demais, apesar da mágoa. Que ele continuava e seria, com certeza, para sempre, o grande amor da minha vida. Tudo aconteceu quando eu passava pela pior fase, pelo meu momento mais negro. Eu queria tanto, me arrependi tanto por não ter lhe dado meu perdão. Quem sabe, sei lá, as coisas, quem sabe eu tivesse me acertado com ele já naquele dia, quando ele ligou para mim. Só que em vez de fazer isso, deixei a mágoa, o ressentimento falar mais alto. Achei melhor castigá-lo, para que ele sentisse na pele tudo que eu tinha sentido. Deixei meu orgulho falar mais alto, bati o telefone na cara dele e, no fim, o destino acabou nos separando, só que dessa vez sem volta. Para todo sempre, sem chance de recomeço. Ele nunca soube que tinha um filho. E de todos, esse é um arrependimento que eu trago aqui comigo e que, com toda certeza, é o maior de todos. É o maior. Hoje, muitos anos depois, já refiz minha vida ao lado de outra pessoa, mas tudo o que vivemos eu não consigo apagar da minha memória. Eu nunca vou conseguir esquecer esse homem. Apesar de que felicidade mesmo, no tempo em que estivemos juntos, não tivemos praticamente nenhuma. mas eu não vou conseguir. Essa é uma certeza que eu vou carregar junto comigo até meu último dia. Nunca vou conseguir esquecê-lo. Sua imagem é o amor que senti por ele, por poucos e tenebrosos dias, porque nem os nossos tempos de amor foram de felicidade. Tudo isso vai estar sempre aqui comigo, impregnado na minha lembrança, no meu coração e na minha alma. Como se a cruz que terei de carregar até o último suspiro da minha vida. Cartas de amor escritas e mandadas para esse programa vão ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 e a segunda às 11 horas da manhã. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.